Rádio UFSCar Notícias.
Morre Cláudio Weber Abramo, fundador da Transparência Brasil.
Ministro da Segurança Pública oferece Polícia Federal para assumir investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco.
São Carlos encerra segundo bloco de audiências públicas do governo do estado.
Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda e Senac abrem vagas para 3 cursos profissionalizantes.
Biblioteca Comunitária da UFSCar completa 23 anos com programação especial.
Projeto Horta na escola é implantado no município.
Secretaria de Serviços Públicos realiza corte de eucaliptos na estrada Guilherme Scatena.
Fundo Social de Solidariedade arrecada 40 mil peças na campanha do agasalho.
Isso e mais agora, aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, muito bom dia para você que escuta diferente, escuta a Rádio UFSCar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas e 20 minutos desta segunda-feira, dia 13 de agosto.
Nós começamos essa semana com a informação do falecimento de Cláudio Weber Abramo, aos 72 anos, que morreu ontem à noite em São Paulo. Cláudio foi um dos criadores da ONG Transparência Brasil, que combate a corrupção, e era vice-presidente do seu conselho deliberativo. Ele também foi diretor executivo da entidade de 2001 a 2015. Abramo enfrentava há 2 anos um câncer no intestino.
Abramo era uma das principais referências no combate à corrupção e integridade das instituições públicas do país, tendo colaborado frequentemente como autor de artigos em publicações especializadas sobre corrupção e seu enfrentamento. Além de jornalista, ele era bacharel em matemática pela USP e mestre em filosofia da ciência pela Unicamp. Foi editor de economia do jornal Folha de São Paulo e editor executivo da Gazeta Mercantil. Foi um dos principais articuladores da Lei de Acesso à Informação, aprovada em 2011.
Nos últimos anos, ele também vinha se dedicando à ONG Dados.org, que foi criada por ele mesmo e que trabalhava com a transparência e dados do setor público. Abramo deixa 4 filhos, 6 netos, a mulher, uma enteada e um grande legado a ser seguido.
O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, ofereceu que a Polícia Federal assuma a investigação da morte de Marielle Franco no Rio de Janeiro. O presidente Michel Temer autorizou a atuação da polícia no caso. A vereadora do PSOL e o motorista dela, Anderson Gomes, foram assassinados em um atentado em março no Estácio, na cidade do Rio de Janeiro. O crime completou 150 dias no sábado, dia 11. O caso é tratado como sigiloso pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio.
Para que a Polícia Federal assuma de fato essas investigações, é preciso que os interventores federais na área de segurança, né, o que acontece no Rio já há alguns meses e segue até dezembro, façam esse pedido oficialmente. O que não aconteceu até o momento.
Na última sexta-feira, foi realizada aqui em São Carlos a última reunião da segunda semana de audiências públicas sobre o orçamento de 2019 do Estado de São Paulo. Com base nas leis da responsabilidade fiscal e de diretrizes e bases orçamentárias, foi apresentado à população o planejamento do Estado, suas receitas e despesas e identificadas as demandas prioritárias de cada região para melhorar o desenvolvimento socioeconômico e a qualidade de vida dos paulistas. Autoridades, representantes de entidades regionais, coletivos e outros são carlenses participaram.
Na oportunidade, o coordenador dessas audiências, o Maurício Hoffmann, falou sobre a arrecadação e os gastos do governo e também de como funcionam essas audiências públicas. Ouça o que ele disse, abre aspas. Pertencemos ao mesmo estado, mas temos uma vida cultural e vida econômica totalmente diferente de uma cidade para outra. Há regiões de São Paulo em que prevalece o agronegócio e em outras o pré-sal. Por isso, a importância de regionalizar essas audiências para falarmos de cada contexto local, foi o que explicou.
Hoffmann falou ainda sobre os impactos que a economia sofreu recentemente. Ouça o que ele disse, abre aspas. Para entendermos bem o processo de planejamento do Estado, é importante termos noção do conceito nacional e internacional. Passamos por graves crises econômicas e algumas tempestades isoladas, como a greve dos caminhoneiros em maio. Com tudo isso, tivemos quedas significativas no orçamento. Porém, São Paulo sempre cumpriu rigorosamente seus pagamentos e assim deve continuar, disse ele.
O coordenador também fez um recorte sobre o cenário econômico aqui da nossa região de São Carlos. A nossa região representa 1,75% do PIB paulista e a sua economia está dividida entre 3,4% para a agropecuária, 30,6% para a indústria e outros 66% para o setor de serviços. São Carlos também apresenta índices equivalentes ao estado em longevidade e escolaridade.
Após a apresentação, 20 participantes puderam expor suas demandas. Os assuntos mais abordados pelos presentes foram ampliação dos centros cirúrgicos para a região, melhorias em rodovias, melhorias em estradas rurais e criação de vicinais, mais investimento em educação por meio de ampliação do programa Creche Escola e mais incentivos para assistência social. Agora, até o dia 31 de agosto, a população terá disponível a audiência pública eletrônica no endereço saopaulo.sp.gov.br, site também no qual há mais informações.
10 horas mais 25 minutos, a gente segue com o Rádio Fiscar Notícias, porque ainda aqui na cidade, nesse mês de agosto, a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, em parceria com o Senac São Carlos, está oferecendo 74 vagas em 3 cursos de formação profissional. Isso mesmo, as vagas são para os cursos de atendente de farmácia, operador de computador e auxiliar de recursos humanos.
O curso de atendente de farmácia com carga horária de 240 horas, acontece de 27 de agosto a 23 de novembro, com aulas de segunda a sexta, da 1h30 da tarde às 5h30 da tarde, no Banco do Povo. O objetivo é capacitar os participantes para atuar em drogarias e farmácias com manipulação no atendimento ao cliente, realizando processos de apoio à dispensação de medicamentos e à comercialização de cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumaria, entre outros produtos para a saúde, e também no auxílio ao processo de organização e controle de estoque. Para se inscrever no curso, é preciso ter idade mínima de 17 anos e o ensino fundamental completo.
Já o curso de operador de computador vai possibilitar ao aluno um primeiro contato com o computador e também com o sistema Windows, capacitando-o para aplicação de diferentes recursos, tanto relacionados à estética de documentos, como cálculos matemáticos em planilhas, além da criação de apresentações de qualidade e até uma melhor postura e comportamento no ambiente de trabalho em frente ao computador. Esse curso de operador de computador tem uma carga horária de 196 horas e é preciso ter no mínimo 15 anos para se inscrever e estar frequentando o ensino fundamental. As aulas vão de 27 de agosto a 6 de novembro, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 1h30 da tarde, seguindo até às 5h30, também lá no Banco do Povo.
Outra opção de formação profissional é o curso de auxiliar de recursos humanos, com 160 horas, que acontece de 27 de agosto a 23 de outubro, de segunda a sexta, da 1h30 às 5h30 da tarde, no Centro Público de Economia Solidária Herbert de Souza Betinho. O curso vai capacitar o participante no desenvolvimento de habilidades para auxiliar nos processos de recursos humanos, atuando junto a assistentes e supervisores de RH em rotinas relativas à área, a fim de atingir os resultados para a empresa. São requisitos necessários para a inscrição ter idade mínima de 15 anos e estar frequentando o ensino médio.
Bom, as inscrições para esses 3 cursos podem ser feitas hoje, amanhã e também no dia 16 de agosto, das 8h30 às 11h30 da manhã ou das 14h até as 16h30, lá na Casa do Trabalhador, que está na Avenida São Carlos, número 1800, no centro. Para se inscrever em qualquer um dos cursos, é preciso apresentar carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e, caso possua, também o número de programa de integração social, o PIS.
E esta semana é de festa aqui na UFSCar. A Biblioteca Comunitária BCO aqui da Universidade está comemorando 23 anos no próximo dia 17 de agosto. E para celebrar, há uma série de atividades culturais. A abertura desta programação especial acontece hoje, daqui a pouco, com a instalação de um cenário comemorativo na biblioteca.
Já amanhã, dia 14, a BCO recebe a partir das 7:30 da noite a apresentação da Big Boom Orchestra aqui da Universidade. Já no dia 16, depois do feriado, acontece na biblioteca a partir das 14:30 da tarde o Café Filosófico, que vai ter o tema A Louca da Casa. Imaginação, entusiasmo e razão na filosofia moderna. O professor Fernão Salles, docente do Departamento de Filosofia aqui da UFSCar, vai ministrar a palestra. Nesse mesmo dia também vai ter a apresentação de teatro na BCO, A Ciência que Ri, espetáculo do Núcleo Ouroboros de Divulgação Científica aqui do Departamento de Química da instituição. Nessa peça, a Kryptônia e o Xenônio, ela cientista e ele que nunca teve a oportunidade de estudar, mostram a importância da ciência para o exercício da cidadania. A história é lúdica, com experimentos químicos e também materiais vítreos. Vão ser duas sessões, uma às 8:00 da manhã e outra às 16:00 da tarde.
No dia do aniversário da BCO, 17 de agosto, haverá apresentação musical do Grupo Olhares, projeto de extensão de educação inclusiva também do Núcleo Ouroboros, que entre diversas músicas vai tocar também o Parabéns a Você. O evento acontece a partir das 13:30 da tarde.
Dando continuidade às ações comemorativas, nos dias 20 e 21 de agosto, acontece o Comic Sanca 2018. Um encontro de colecionadores de quadrinhos com palestras, oficinas e exposições voltadas aos amantes das HQs. A programação completa vai ser divulgada em breve na página do Comic Sanca no Facebook.
Já no dia 27 de agosto, encerramento da programação, tem o primeiro encontro de editores científicos, que vai reunir editores de periódicos da UFSCar e outras universidades da região. Alunos e funcionários que tenham participação no processo de editoração, bibliotecários e demais pessoas interessadas.
Além disso, durante todo o mês de agosto, a BCO está recepcionando estudantes da rede de ensino aqui de São Carlos para umas visitas monitoradas ao seu acervo. E também está disponível lá no saguão principal da biblioteca a exposição de esculturas Influências Afro, de autoria da artista plástica e arteterapeuta Drica Nascimento.
Bom, todas as atividades acontecem nas dependências da Biblioteca Comunitária, localizada na área norte do campus São Carlos da UFSCar. São gratuitas, abertas ao público e sem necessidade de inscrição prévia. Mais informações podem ser consultadas na página da biblioteca no Facebook, em facebook.com/BCOUFSCar.
10:32 na 95,3 FM. Vamos continuar falando sobre educação, pois o projeto Horta na Escola, desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia, em parceria também com a Secretaria de Educação, a Diretoria Regional de Ensino e a empresa Electrolux, foi lançado na Escola Maria Alice Vaz de Macedo. Nesse projeto Horta na Escola, as crianças vão poder plantar, cuidar e degustar das suas hortaliças.
José Galizia Tundizzi, secretário de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia, explicou que o objetivo é ensinar conceitos de ciências, biologia, nutrição e educação ambiental para as crianças. Abre aspas. Por meio do desenvolvimento das plantas, os alunos vão aprender sobre meio ambiente e alimentação saudável, comemorou ele.
Todo o material para a implantação desse projeto foi doado pela Electrolux. E o Nino Mengatti, secretário de Educação aqui de São Carlos, ressalta essa parceria. Ouça o que ele disse, abre aspas. Essas parcerias são bem-vindas e necessárias na educação. Hoje nós temos parceria com universidades, instituto de pesquisas e empresas. O projeto da Horta vai ter um custo zero para a cidade e traz uma experiência de empresas. O uso de pallets também viabilizando a realização em qualquer espaço, foi o que explicou Nino Mengatti. Esse projeto, ele também vai ser implantado em outras 4 escolas municipais e outras 5 estaduais. Parabéns pela iniciativa.
E neste momento, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos realiza o corte de 4 eucaliptos na Estrada Municipal Guilherme Escatena, que é a via que liga a cidade ao Parque Ecológico, ao Balneário do 29, à Embrapa Pecuária Sudeste e à Portaria Principal aqui da UFSCar. Para a retirada das árvores, foi preciso interditar um trecho da via, pois estão sendo usados guindastes e caminhões.
E para que esse serviço seja realizado com segurança e também para reduzir os transtornos aos usuários dessa estrada, foi liberada uma passagem interna pela UFSCar para veículos leves. Esse desvio é ali pela portaria principal da universidade, saindo pelo portão que margeia a estrada ao lado do AT8, que fica em frente à moradia estudantil. Os agentes de trânsito e também da vigilância da UFSCar estão ali orientando os motoristas.
Os veículos pesados devem acessar a estrada por meio do bairro São Carlos 8. A previsão é de que esse trecho da estrada Guilherme Escatena somente seja liberado no final da tarde de hoje.
10 horas mais 35 minutos agora, a gente vai se encaminhando para o final dessa edição do Rádio UFSCar Notícias, mas antes uma última informação, pois o Fundo Social de Solidariedade aqui de São Carlos encerrou na última semana a campanha do agasalho. Quem tem o coração cheio não deixa nosso armário vazio. Ao todo, foram recebidos e já repassados para entidades e famílias da cidade aproximadamente 40 mil peças, entre roupas, calçados e também cobertores. O Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.